Bem, na ponta da linha, nós vamos conversar com Humberto Lemos, presidente do Sindsama, o sindicato justamente dos trabalhadores nessa área vital do meio ambiente, da proteção dos nossos mananciais de água e principalmente da água que bebemos. Humberto, bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Muito obrigado por você nos atender. Hoje é um dia muito importante. Nós teremos, a partir das 11 horas e 30 minutos, o ato na porta da SEDAI, um ato construído a partir, inclusive, de um acordo envolvendo centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. O que você espera logo mais, Humberto?
Esperamos que uma boa resposta da categoria, né, por causa do o que está ocorrendo com a SEDAI nessa nova gestão. A gente vê o desmonte da empresa, o desmonte, a demissão, o PDV e tudo de ruim que está acontecendo com a empresa. E hoje a gente vê que o governador e o nosso presidente diz ainda em sabotagem. A sabotagem que tem é deles próprios, porque quando demite trabalhadores técnicos, engenheiro graduado, faz um PDV, bota 1.000 pessoas para fora, não abre concurso público, e os trabalhadores que são sabotadores. Então nós hoje estamos fazendo um ato para alertar a população, e o desdobramento será no dia 12 no Palácio Guanabara, que a gente também espera botar bastante gente lá no dia 12 para levar essa mensagem aí para o governador e saber, na verdade, o que eles querem da cidade, porque do jeito que está, a população está sofrendo muito com esse problema da falta d'água, com esse problema da água de qualidade ruim. Quem pode comprar água, compra. E a população mais carente que não pode comprar água? O povo que necessita como é que faz? E a gente não está tendo resposta. Então hoje, esse ato vai ser um ato com todas as centrais sindicais, alguns partidos políticos. Esperamos hoje bastante gente lá na porta da cidade a partir de 11h30.
Precisamos, porque essa luta não é somente de vocês, é da cidadania como um todo e principalmente dos trabalhadores. E você tem razão, não é, Humberto? Sabotagem é a utilização política da empresa e principalmente essa intenção da privatização de uma empresa que não só é estratégica, porque trata de um bem vital para todos nós, como uma empresa lucrativa, né, Humberto? Como é que você vê essa batalha, a batalha contra a privatização?
E aí, meu amigo, o que eu te falo, esse lucro que a SEDAI hoje tem, que em 2 anos seguidos foi considerada a top, mas não é esse lucro que a gente quer financeiro, não. A gente quer esse lucro social, que seja reinvestido esse dinheiro para as áreas mais carentes, para onde precisa fazer o saneamento básico, fazer o esgoto, tratar o esgoto, tratar a água, fornecer água de qualidade. Agora, a empresa, nessa gestão, só pensa no mercantilismo, no dinheiro, mas a SEDAI não foi feita para dar lucro. A SEDAI, ela leva a vida, como você mesmo falou, ela leva a vida, ela leva a saúde. Então, ela tem que, esse lucro tem que ser social. Levar as comunidades mais carentes, cobrar uma tarifa social, local que nem tarifa social pode se cobrar, que é povo. Hoje o Brasil, quase 12 milhões de desempregados, o Rio de Janeiro, um dos maiores estados com maior desemprego. A gente tem que levar água para o povo. Agora, depois fecha o caixa. Eu tive um lucro de quase 1 bilhão. Para que esse lucro? Para entregar para as empreiteiras, para os terceirizados, para os extraquados? A gente precisa que esse dinheiro seja reinvestido no saneamento básico, principalmente por um município mais carente, onde o IDH é baixíssimo, que depende do Estado fazer, porque o particular, o privado, nunca fará as obras necessárias nesse município. Então essa é a nossa luta na SEDAI, democratizar, trazendo a sociedade para participar no seu conselho, trazendo a sociedade civil organizada, as associações, que diz, ó, o lucro foi 1 bilhão, então esse dinheiro vai ser aplicado aqui, vai ser aplicado ali. Porque não é essa sociedade que nós queremos, não. Chegar no final do ano, dar dividendo para o Estado de quase 323 milhões e pegar o resto do dinheiro, fez o quê? Então a gente entende que essa gestão é uma gestão que não serve para o modelo da SEDAI, que é uma empresa que leva vida, leva água, leva saúde. Então essa, a gente luta é pelo subsídio cruzado. aonde arrecada mais, banca aonde não tem arrecadação. Então essa é a nossa luta com a sociedade. Dizer que está dando lucro para a gente, para onde está indo esse lucro? Essa é uma pergunta, entendeu, meu amigo?
Ô, Humberto, como é que está essa parada da privatização nos planos dos inimigos? Os inimigos são principalmente o próprio governo do Estado e o governo federal, né, que pressiona pela privatização. Como é que está essa história? Porque o Witzel inicialmente falou que era contrário, depois ele entrou na historinha da privatização, mas parece que aquela modelagem está sendo aguardada lá do BNDES e tem problemas, inclusive com as prefeituras, que me parecem olham com desconfiança essa história. Como é que está hoje a parada da privatização?
A verdade, o modelo, esse modelo não é da agora, esse modelo é do tempo do Eduardo Cunha, em 2004, que era a cisão da SEDAE dividida em 5 empresas. Na verdade, o mesmo grupo que no passado não conseguiu, pela movimentação dos trabalhadores e a movimentação da sociedade, não conseguiu fazer, voltaram com o mesmo modelo. Botaram outro nome, mas é o mesmo modelo.
Quais são as 5 empresas? É produção de água, distribuição de água, saneamento, o que que é?
Não, olha só. O que eles querem? Eles querem entregar o filé mignon. Eles querem entregar o cofre. Eles querem entregar e deixar a distribuição. O que hoje está dando problema no Guandu é a captação e fazer a água ficar com qualidade boa. E aí vai ficar para o Estado no modelo que eles querem. Entregar a comercialização. Quer dizer, eles vão comprar água da SEDAE e eles vão vender a água para o povo, sabe lá com que tarifa. Que a gente sabe que é onde privatizou, as tarifas triplicaram. Só que esse modelo não serve para a gente. Porque o Rio de Janeiro arrecada 86% do que a SEDAE arrecada vem do Rio de Janeiro. A SEDAE arrecada 4 bilhões e meio. 86% dessa arrecadação é o Rio de Janeiro. São 64 municípios que a SEDAE atua. Dos 63 municípios, se arrecada 14%. Todos são deficitários. Então, o que eles querem? Eles querem o Rio de Janeiro. Porque é ali que está o lucro. O capital não vai querer um município como Japeri, Laje de Moriaé, Porciúncula, esses municípios que precisam do investimento público, porque senão não vai ter o saneamento. Então, essa modelagem tem problemas, primeiro, o poder concedente ao município. Segundo, antes de botar qualquer ação para vender, pela Constituição Estadual, artigo 64, tem que oferecer primeiro aos trabalhadores. Está na Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Terceiro, tem problema no judiciário de vários questionamentos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então vai ser uma batalha, além de política, de botar o povo na rua, de alertar a população, uma batalha jurídica.
Agora, esse poder concedente que hoje é dos municípios não foi recém alterado por esse novo marco do saneamento que o governo federal impôs via medida provisória?
Esse marco do novo marco de saneamento passou um projeto de lei na Câmara.
Aliás, projeto de lei, não foi medida provisória, né?
Não, foi a medida provisória que caiu.
Que virou projeto de lei, né?
Foi duas medidas provisórias do governo Bolsonaro. Todas as duas caducou. Aí o projeto de lei foi aprovado na primeira votação, agora foi para o Senado. Ainda tem batalhas a ser cumpridas lá no Congresso Nacional, a qual nós já estamos fazendo esse trabalho. Agora, a questão que nesse marco metropolitano aqui no Rio de Janeiro, que vai ser a reunião dia 12, o município do Rio de Janeiro ele tem um peso fundamental. Ele tem um peso fundamental. Então, as prefeituras do marco metropolitano aqui, eles vão estar reunidos. Só que o Rio de Janeiro é o carro-chefe. Então, tem problema sim. Tem problemas porque tem algum município que, se for privatizado, a iniciativa privada não vai querer, e quem vai arcar com o abastecimento de água e a retirada de esgoto da sua porta?
Agora, Humberto, desculpe te interromper, mas nessa nova modelagem, a parte do saneamento básico fica com quem?
Fica com, nessa agora região metropolitana, são os municípios da região metropolitana, eles fazem um consórcio, e nesse consórcio eles se reúnem e ali eles podem tirar as diretrizes do novo, na nova formatação, da contratação. Então, esses municípios em conjunto da região metropolitana.
Mas ficaria nas mãos privadas ou na mão do Estado?
Aí depende do Estado, da forma como o Estado vai atuar.
Não está definido então, isso ainda. Agora, tá a produção da água continua. Problema. Produção da água continua na mão do Estado.
Porque é o osso, né?
É, lógico. Você foi feliz ao lembrar que o filé mignon é a distribuição e aqui no município do Rio de Janeiro, né?
Aqui, e área que você tem como crescer. Você tem uma região como Jacarepaguá, Pará, Bandeirantes, que você pode crescer em mais de 50% a oferta de água e tratamento de esgoto.
É isso então, que eles estão de olho, né?
É justamente o local que tem uma inadimplência baixíssima e um local que pode ter um crescimento muito grande, como está tendo.
É.
Então eles estão de olho nesse filé mignon. E o resto que eu digo dos outros municípios, eles vão, no final da história, vão largar na mão das prefeituras. As prefeituras não estão em condições de manter saúde, educação, segurança, vai conseguir manter o saneamento básico.
Agora, não, Humberto, vai. Eu estou de olho aqui no relógio, eu queria falar um pouco sobre essa crise atual aí, não é? Porque muita gente aponta com toda a razão que o problema está lá nas fontes de captação. A SEDAE, na verdade, faz um milagre de transformar esgoto em água potável, né? Agora, tem um mistério aí que é o seguinte, Humberto, eu não consegui ainda entender essa história. Se o problema está na captação, por que essas anomalias na água só se refletem em algumas regiões, principalmente Zona Oeste, Baixada Fluminense, e se a gente pega a Zona Norte e Zona Sul, vamos observar que são em algumas localidades, em outras localidades a água está muito boa. Como é que se dá isso se o problema está na fonte de captação? Não tem problema aí nessa distribuição também?
Não, porque o Guandu tem a fonte de captação maior do Guandu, mas tem outro sistema, que é o sistema de Ribeirão da Laje. Esse sistema não foi afetado. E o sistema das cinco represas antigas, as linha preta. Esse sistema da represa, que é Tinguá, Mantiqueira, Xerém e São Pedro, não teve problema. E Ribeirão das Lajes não teve problema. Então, essa água, a qualidade dela não foi afetada. O problema está concentrado no Guandu. Então, por isso que tem local que a água não teve essa questão da geosmina.
A água que chega na Zona Oeste e na Baixada é fundamentalmente a água do Guandu, então?
Fundamentalmente.
Agora, por isso que o problema está batendo mais nessas áreas.
Justamente, o município de Queimado e o município de Japeri, e Paracambi usa também a água de Ribeirão das Lajes.
Aí não tem o problema.
Não teve problema.
Tem lugares aqui, por exemplo, na Zona Norte e na Zona Sul, lugares que são próximos. Tem região que a água está boa e tem região que a água está ruim.
Porque essa água de Ribeirão da Laje, ela vem aqui para o centro da cidade.
Ah, então ela vem mistura um pouco, tá.
É, justamente.
Você finalmente esclareceu um incógnito aqui que nós tínhamos.
Porque na verdade, a SEDAE não quer esclarecer nada. A SEDAE, você vai perguntar, ele não quer esclarecer nada. Porque a gente está vendo qual o objetivo dessa atual gestão da cidade.
A ideia é confundir, né?
É, confundir para levar o desespero, jogar o preço da empresa lá embaixo, desmoralizar a empresa perante a opinião pública para poder justificar a privatização.
É, a gente já viu isso na Telebrás, por exemplo. Vimos isso no Maracanã. Teve uma época lá do Marcelo Lencar, eu sou frequentador do Maracanã, o Maracanã virou um lixo. Aí veio o garotinho tinha outra concepção, o Maracanã virou uma joia. Quer dizer, eles manipulam conforme o interesse imediato. Agora, tem o Arthur, nosso ouvinte da Barra, te pergunta o seguinte, quem foi que colocou o atual presidente da SEDAE no cargo?
Diz aí a
Rádio Corredor.
Que foi o pastor Everaldo.
Pastor Everaldo. Agora, o responsável é o Witzel, né?
É, justamente, o governador, a qual, antes de ser eleito, falou com todas as letras, inclusive está gravado, que não privatizaria a SEDAE, pelo contrário, ia fortalecê-la para poder universalizar a água e o tratamento de esgoto no estado do Rio de Janeiro. Não sei por que aquele projeto antigo voltou à tona, um projeto de 2004, e os atores não são muito diferentes, entendeu? Então hoje a grande preocupação nossa é essa, que estão sendo loteados cargos e pessoas sem capacidade técnica nenhuma de estar gerindo a água, que é a saúde do povo. Você vê que quando demitiram os 54 níveis superiores, 39 engenheiros, 5 analistas de controle de qualidade, sim, a argumentação era salário alto. Depois fizeram 3 PDVs, foram embora mais de 1000 técnicos com vasta experiência na área. Então esse desastre estava anunciado.
É planejado, né?
Tanto que nós fomos palestra na comissão de saneamento e o presidente da SEDAE foi lá e nós pedimos um plano de contingenciamento para a chuva de verão. Ele falou que levaria. Quer dizer, o plano?
Quer dizer, o plano é vender a empresa e fazer dinheiro.
É justamente. Então, Humberto, quando foi que foi embora esse pessoal, já foi de forma deliberada.
É isso aí. Entendeu? Humberto, meu tempo infelizmente acabou. Quero elogiar aí a ação de Sindsame, principalmente desejo que esse ato logo mais, bem como o ato lá dia 12 de fevereiro, seja o mais forte possível, de modo que a gente reverta aí essa ameaça que paira sobre todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, um bom dia para todos.
Um forte abraço para você, Humberto.
Igualmente.
Conversamos aqui com Humberto Lemos, presidente do Sindsama. Ele é presidente do sindicato e está à frente aí dessa luta de resistência e de batalha aí contra a privatização da empresa. Agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, AM 1360. Até lá!
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.